Cadê, cadê, cadê? Oi, oi, oi! Tava distraído. Pegamos tio rei no pulo!
Tá valendo notícia. E aí, tudo bem?
Boa
Como tá?
tarde! Tudo bem com
Tranquilo?
você?
Esse friozinho. Eu sei, eu conheço o debate.
Você tá com uma carinha
Isso.
de frio hoje. Tá com
É, não, tá
friozinho.
horrível. Tá
Mas
frio,
gostei
tá
dessa
frio.
jaqueta chique, bacana. Gostei, bonita. Tá chique. Tá aí, gente, começando neste momento esse programa
Começar a botar as roupas e,
delicioso.
né, infelizmente.
Nossa ginástica mental, 3 vezes na semana é o suficiente, é o que os médicos recomendam, entendeu? Pelo menos 3 vezes na semana você vem aqui para essa musculação mental, para analisar os fatos do dia. As coisas que realmente importam neste país, com análise quente, fervendo e aprofundada dele, Reinaldo Azevedo. Se você tem perguntas, já pode mandar aqui, que eu já estou ligada no nosso chat do YouTube, para que você possa fazer perguntas a Tio Rei no final do programa, a
Aliás, por
gente
falar em elegância, hein,
responde.
moça? Hoje você está espetacular.
Você
Como
gostou? Eu
sempre.
também achei
Hoje,
chique. Em
particularmente,
sua
justamente.
homenagem. Eu sei que é um tom de uma marca que você gosta, que costuma usar. Eu não tenho essa possibilidade de usar esse blazer, mas esse aqui tá bonito de se ver também. Gostei da carinha dele. E como é que foi
Bonito demais.
a celebração ontem? Foi boa do aniversário?
Foi boa, sim. Será ainda, né? Porque foi no meio do trabalho, mas enfim, mas a
É,
gente
merece
família.
mais. Eu adoro
Reunimos a
celebrar o
família aqui,
aniversário umas
foi
três ou
legal.
quatro vezes.
Isso,
É, boa ideia, boa ideia. O que que traremos aqui no nosso. Olha aqui de hoje, começando neste momento, quinta-feira, hein, gente? Pra você não se perder na data e no calendário. Quinta-feira, 28 de março de 2024. Bom, um dos assuntos importantes dessa quinta é justamente ainda a permanência de Bolsonaro por 2 dias lá na Embaixada da Hungria. Qual é o assunto de hoje? O ministro Alexandre de Moraes, que recebeu ontem a justificativa da defesa de Bolsonaro, encaminhou o caso à Procuradoria-Geral da República, PGR. É do jogo, é do trâmite, e agora ele aguarda o parecer da PGR para que ele tome uma decisão. Vamos abordar um pouquinho sobre até esse trâmite aí, esse envolvimento da PGR e o que esperar, né, de Paulo Gonet. Tio Rei vai fazer esse exercício aqui para a gente fazer a gente pensar um pouquinho sobre isso. Ainda falando de Bolsonaro, hoje chamou a atenção. O pedido da defesa de Bolsonaro, porque o Fábio Van Gaarten, que faz parte do grupo de advogados, publicou nas redes sociais o pedido que eles encaminharam a Alexandre de Moraes. Eles querem que o Bolsonaro tenha o passaporte de volta. E qual é a justificativa? Ele ir para Israel encontrar Benjamin Netanyahu. Agora, será que Alexandre de Moraes acha essa justificativa boa? Ele ir a Israel? Passaporte de Bolsonaro tem que ser devolvido para ele? Quero ouvir o tio Rei. Cadê o emoji do tio Rei? Tem que ser devolvido para ele? Cadê o emoji? Engraçado. O emoji do tio Rei. Ou assim, não, assim, ó, esse emoji tipo, não.
Assim.
É. Eu fazendo ele te fazer teatro, todas as
Inacreditável.
habilidades de tio Rei colocando.
Também tem aquele assim.
Ó, falando na família Bolsonaro, tem o 04. O 04 se tornou réu, falsidade ideológica. Se tornou réu naquele negócio da empresa dele que está sendo investigada. E o que chamou atenção também, hoje a gente estava divulgando isso também aqui, falando sobre isso, o vídeo que ele gravou lá em Santa Catarina, falou que. Não, é assim, ele saiu do Rio de Janeiro, tio Rei, porque lá no Rio de Janeiro não tem gente honesta e trabalhadora, e lá em Santa Catarina tem.
Claro, evidentemente.
Foi
É
isso.
boa justificativa, né?
Mas
Até porque
boa, né?
a base política do pai e de um dos irmãos, bom, a base política da família toda é o Rio de Janeiro,
É.
né? O problema assim, é da pessoa ter uma visão parcial das coisas, né? É, evidentemente.
Eu também vou querer ouvir o tio Rei sobre uma imagem que está bombando neste momento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que foi receber Emmanuel Macron, né, junto com o Lula, quis publicar aquele fotão nas redes sociais, ele, o presidente francês e tudo mais, e cortou o Lula da foto. Só que não cortou a mão do Lula.
Não do
Então, é impressionante. É, imagem, aí eu mandei até para o Diego aqui, ver se ele consegue abrir para a gente. É impressionante essa imagem que tá lá, a mão do Lula com aí, ó, a mão do Lula. É, ele cortado da foto e aí a mão dele dizendo que ele tá ali lá. Todo mundo tá comentando isso. Bora começar nosso programa, tio Rei.
Vamos embora.
Vamos bora começar. PGR tem 5 dias para dar o parecer. Que parecer vai ser esse? O que que Paulo Gonet vai dizer da justificativa de Bolsonaro para passar 2 noites lá no, na embaixada?
Olha, eu não tenho como saber, né, que é que vai fazer o Paulo Gonet, porque aí seria um exercício de adivinhação. Mas eu vou falar de hipóteses, claro, né? Ou eventualmente do que eu faria no lugar, né? O Gonet vai tomar uma decisão a partir da explicação que os defensores do Bolsonaro apresentaram. Um texto redigido a 14 mãos. Tem 7 advogados assinando o texto. E não vai aqui nenhum ânimo de provocação com defesa. Eu sou o tipo que respeita
Acho.
direito de defesa é o sal da democracia, né? Agora, eu nunca vi nada parecido. Eu li, eu escrevi um textão, né, essa madrugada no UOL, sobre essa resposta, e é uma resposta que não responde absolutamente nada, né? A indagação, e ainda faz uma provocação, a indagação do Alexandre é a seguinte: o que é que Bolsonaro foi fazer lá? Isso que o ministro perguntou. Tá? E aí se redige, eu contei lá, 4.421 toques, ignorando-se os espaços, um texto grande, assinado por 7 pessoas, e em nenhum momento se diz o que Bolsonaro foi fazer na embaixada. Nada. E ainda afirma que Bolsonaro não tentaria fugir no Brasil, do Brasil, porque, preste atenção, Fabiola, por hora, ao menos por hora, ele acredita na justiça, ao menos por hora. Então, não é que ele acredite, não tem aquele negócio, acredito na justiça, não, ao menos por hora. Vamos ver. Se ela tomar uma decisão que eu considere favorável, eu continuo a confiar. Ou então, não confio mais. Então, já em princípio, se coloca no papel, isso aqui são sutilezas importantes. Se coloca no papel de julgador da justiça. Você entendeu? Julgador da justiça. É como você responder a um juiz, dizer: olha, por hora eu acredito no que você está falando, mas vamos ver. Então, na verdade, é o Bolsonaro ali, já que os 7 defensores falam por Bolsonaro, é o Bolsonaro que está julgando a justiça. Na imagem com que eu ilustrei, o texto tem a foto do Bolsonaro e tem o trechinho ali da resposta em que se diz ao menos por hora, né? Tá ali grifado. Ao menos por hora ele acredita. Não
É, ao
quer dizer que
menos por
acredite.
hora não tem qualquer razão para fazer qualquer movimento no sentido de dar a indevida sensação de desconfiança ou falta de respeito a ela.
Isso, que seria então a tentativa de fugir. Mas atenção, ao menos por hora. Não quer dizer que será assim sempre. Então, já de saída, já tem essa aberração no texto. Não sei se foi uma distração ou quê, ou se foi realmente uma provocação. E aí tem a estruturação do texto que chega sem. É até humor involuntário, né? Que ele diz assim: vamos lá, quem é Bolsonaro? Primeiro que ele sustenta que Bolsonaro, o texto sustenta que Bolsonaro sempre foi reverente às decisões da justiça. Acho que estão confundindo de cliente, né? Esse não é Bolsonaro. Alguém que lidera uma manifestação com milhares de pessoas contra um tribunal pode ser chamado de tudo menos de reverente a decisões da justiça. Então, obviamente, ele não é. Hã? Ao contrário. E também a trajetória dele ao longo de 4 anos. Ele pode ser tudo menos reverente à justiça. Lembrando que é investigado por tentativa de golpe de Estado, rompimento do Estado de Direito, organização criminosa, e entre os documentos dessa tramoia há uma minuta que previa a prisão de Alexandre de Moraes, de Gilmar Mendes e de Rodrigo Pacheco. Depois teve uma mudança, era só Alexandre de Moraes, então. Esse é o reverente. É, outra que previa estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e a substituição dos ministros da Justiça Eleitoral por uma junta escolhida pelo Ministério da Defesa. Eis o homem reverente à justiça. Então ali se constrói, né, se afirma um perfil, uma característica de Bolsonaro que não é dele. Mas aí tem coisas que já... Né? Quando você faz uma redação, eu brinco sempre, vamos exigir dessas autoridades, dessas pessoas, que pelo menos façam uma redação do Enem. Né? Acho que eu já disse isso aqui. Tem gente aí que levaria pau em redação do Enem. Que a redação do Enem, a dissertação, a pessoa tem de ter uma tese, a partir de um estímulo dado ali, ela tem de argumentar e tem de concluir. Eu fui professor de dissertação. Foi professor de literatura e dissertação durante quase 8 anos. Né? Então é preciso que você saiba o que é um argumento. Bom, vamos à dissertação dos advogados. Bolsonaro é reverente à justiça e não fez nada de errado na embaixada. Ele foi lá porque ele é amigo de Orbán e ele tem contatos com os chamados governos conservadores. Não dizendo a razão de ter dormido lá as 2 noites. A razão de ter dormido lá 2 noites, 4 dias depois de ter tido retido seu passaporte. Então, nenhum momento explica a razão. Argumentos. Vamos argumentar? Vamos argumentar, Fabiola? Por que Bolsonaro não fez nada demais? Ah, porque ele já foi para a Argentina, na posse do Milei, e porque ele foi convidado pelo Netanyahu para visitar Israel. Né? E aí vem ali um, portanto, vamos dizer que ele estava tentando fazer alguma coisa de errado na embaixada, ou que ele estava tentando sair do Brasil. Como, portanto? Como assim? O que uma coisa tem a ver com outra? Por que é que esses elementos serviriam de evidência de que ele não estava ali tentando articular o refúgio. E, portanto, o descumprimento da lei penal, conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, como uma das razões para a prisão preventiva. O texto não faz sentido. E aí tem um momento que eu até brinquei, né? Que eu falei, é o triplo salto carpado hermenêutico, né? Lembrava da Daiane dos Santos, né? Com seus saltos carpados, né? Eu falei, eles dão um salto carpado, uma pirueta e ainda sai dançando brasileirinho, né? Que aí diz o seguinte: olha, o Bolsonaro não tinha nenhuma razão para temer a prisão preventiva, presta atenção, Fabio. E para tentar sair do Brasil. Porque, afinal, o Alexandre de Moraes havia retido o passaporte dele? Como é que é? Salvo engano, a retenção do passaporte e a impossibilidade de o Bolsonaro deixar o Brasil, essas coisas criam as circunstâncias que tornam não inexplicável, torna muito explicável que Bolsonaro tenha dormido 2 noites na embaixada da Hungria, de um país conservador amigo, como ele diz. Eles invertem o argumento. Ah, como o Alexandre tomou o passaporte dele, reteve o passaporte dele, então não haveria razão para ele ir para a embaixada da Hungria, mas como assim? Mas que diabo de argumento é esse? Não é? Quer dizer que, vamos inverter os termos da argumentação, que era um exercício que eu fazia muito com os alunos quando brincava ali. Será que esse argumento é bom? Tá, vamos mudar. Se tivesse ele com passaporte e com a possibilidade de sair legalmente do Brasil, aí sim é que soaria menos estranho uma visita à embaixada. Certo? Ora, se eu posso sair do país livremente, por que é que eu vou apelar eventualmente a essa saída do refúgio na embaixada? Nada faz sentido. Nada ali faz sentido. E, portanto, eles esgotam, escrevem lá, 4.421 toques sem espaço. Estou ignorando aqui os nomes dos advogados, que não são argumentos, né? Sem dizer a razão por que Bolsonaro foi dormir 2 dias na embaixada. Numa operação que até o Flávio disse: ah, eu não sabia, não estou nem entrando no mérito. Eu sei que o Carluxo foi visitá-lo, o outro irmão não sabia. Evidentemente, sendo ele investigado, estando sujeito a medidas cautelares, a autoridade está obrigada a avaliar se você tem elementos aí que apontam para a possibilidade dele estar tramando o não cumprimento da lei penal, que é uma das razões da prisão preventiva, né? Mas um dos argumentos que eles apresentam ali é: bom, já que o Alexandre reteve meu passaporte, então não teria razão para se suspeitar disso. E agora eles pedem o passaporte de volta para ele visitar Israel. Pedir o passaporte de volta é em si alguma coisa, é ilegal? Não, você pedir o passaporte de volta. Mas você vê que é um modo de lidar com a justiça que passa por uma espécie de bullying do sistema de justiça, né? Vou chamar aqui sistema de justiça, tanto o judiciário propriamente como o Ministério Público, embora o Ministério Público não seja subordinado ao judiciário, né? É independente, mas compõe o chamado sistema de justiça. É quase que um bullying. Pequenas provocações, né? Patranhas, um modo de tentar desmoralizar um tantinho, né? Essas instâncias, apostando que nada de mais grave vai acontecer. Então, agora a gente chega ao Gonê. O que é que o Procurador-Geral da República vai fazer? Eu não tenho como adivinhar. Eu acho que até agora é pouco tempo, mas é o suficiente. Eu acho que o Gonê tem feito um trabalho excelente. Eu defendi o nome dele, todo mundo sabe. Eu acho ele muito bom, preparado tecnicamente, né? Dizem até que a gente se parece um pouquinho até acho também, fisicamente mesmo. Agora,
Engraçado você falar isso. Parece um
oi?
pouquinho. Não, achei engraçado. Eu nunca tinha parado para pensar. Parece um pouco
Parece um
mesmo.
pouco, parece um pouco. Eu entrevistei para o Reconversa e a gente tava junto, até fizemos uma piada, tal. Eu fiz uma montagem no rádio, ele de boina, boné e tal. Adoraria ter aquele cabelo todo, mas não tem. Então veja só. O que é que ele vai fazer? Ele pode fazer de conta, dizer: olha, não tem nada aqui. Se ele fizer isso, obviamente eu vou discordar dele. Eu vou falar: como não tem nada? Tem. Tem. Não é corriqueiro, né? Não é corriqueiro. Numa circunstância como essa, a recomendação do uso de tornozeleira eletrônica seria absolutamente cabível, acho eu. Não só não se deve dar o passaporte a Bolsonaro, como acho que, até que tenha conclusão o processo que o envolve, esse mais imediato que diz respeito à investigação, que diz respeito à tentativa de golpe de Estado, acho que ele deu motivos. Veja só, ele deu motivo, entendo eu, para a prisão preventiva. Não, mas, enfim, melhor esperar. A justiça sempre tem que pensar, claro, né, no contexto, nas coisas, o sistema de justiça, né? Esperar o curso do processo. Acho que há poucas dúvidas. Eu não conheço ninguém de verdade, né, que duvide de que ele vai ser condenado e preso. Não conheço ninguém que fale a respeito, né? Conheço gente que não fala a respeito porque tem atuação na área e tal. Mas as pessoas que não estão ligadas, que não são autoridades ligadas ao caso, ninguém duvida de que ele vai ser condenado e preso. Talvez se possa esperar, então, né, o andamento. Agora, é preciso deixar claro a ele que existem limites para as provocações. Eu já disse que eu não defendo a tese que eu vejo por aí de que Bolsonaro gostaria de ser preso, porque não, eu não acho que ele gostaria de ser preso, eu acho que ele faz de tudo para não ser preso. Ele não admite essa hipótese. E foi por isso que ele foi lá para a embaixada. E nós não teríamos, pelo menos, não sei se mais alguém estava na pista, mas quem deu a notícia foi o New York Times, né? Aliás, nós vimos aqui ao mesmo tempo, né? A quente, né? E eu disse, é motivo de prisão preventiva, obviamente, né? Porque é o risco de não cumprimento da lei penal. Eu acho que dizer deixa tudo como está é como seria fazer de conta que essa visita é normal e que nada de mais sério aconteceu. E que investigados com passaporte retido têm todo o direito. Direito? Enfim, é normal que eles tentem fazer uma festa do pijama na embaixada de um outro país, dormindo lá 2 noites. E que a justificativa, e que cobrados a dar uma justificativa, o que eles escreveram no documento enviado ao Alexandre, que agora está com Gonê, é que o Bolsonaro ainda é muito influente. Que ele mantém contato com outros governantes, especialmente do campo conservador, e por isso ele foi dormir lá, entendeu? Num lugar que fica a 20 minutos da casa dele em Brasília. Convenha, não faz o menor sentido, né? Então, acho que alguma reação há de ter. O documento, com todo o respeito aos 7 advogados que o assinam, né? O conteúdo do documento, para quem gosta da arte, da argumentação, da lógica, etc., ele chega a ser ridículo, né? Inclusive, eles classificam, seria ilógico que houvesse qualquer punição ou que se desconfie. Por que ilógico? Não há nada mais lógico do que isso. Olha a situação dele, olha onde ele foi. O que que há de ilógico aí? Né? A argumentação não se sustenta. E sem contar que se dribla o tempo todo, porque se poderia devolver a eles com a simples pergunta. Mas, afinal de contas, ele foi fazer o quê lá? Vocês têm alguma ideia? Né? E a gente continua sem saber. Porque aí, assim, se não foi particular refúgio, que foi coisa ainda pior, não sei. Por que que alguém precisa ficar 2 dias lá? Não. Não está explicado.
Então, e aí é muito interessante, né, o Reinaldo, porque no dia que saiu essa notícia, a gente não sabe direito se eles fizeram esse pedido antes ou depois de sair a notícia do New York Times, veio o pedido para Alexandre de Moraes para liberar o passaporte de Bolsonaro. Hoje, o seu advogado, né, que faz parte do grupo de advogados que está defendendo o Bolsonaro, o Fábio Weingarten, publicou essa petição aí feita no dia 25 de 25 de março, que é justamente a segunda-feira, que saiu a notícia, que até a gente deu ao vivo aqui essa notícia. Bom, o que que diz esse pedido da defesa? Que eles entreguem o passaporte para Bolsonaro, por quê? Aí está aqui nessa segunda página, que vou até abrir aqui para que a gente possa ver. Eles falam o seguinte: ele recebeu um convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para visitar Israel com a sua família entre os dias 12 e 18 de maio. Aí diz: é crucial ressaltar que a autorização para esta viagem não acarreta qualquer risco ao processo, especialmente considerando os compromissos previamente agendados no Brasil, que demandam a presença do peticionário após o seu retorno de Israel. Essa circunstância não apenas atesta a responsabilidade e comprometimento do solicitante com suas obrigações locais, mas também reforça a natureza transitória e temporária da viagem em questão. Diante do exposto, requer a juntada do documento, anexo e a devolução, ainda que temporária, do passaporte do peticionário, no caso aqui Bolsonaro, bem como a autorização para ir a Israel entre os dias 12 e 18 de maio, se colocando à disposição para atender a qualquer convocação ou diligência judicial, se necessárias, antes ou após a mencionada viagem. Faz aí a expressão do Alexandre de Moraes recebendo esse pedido, hein, Reinaldo Azevedo?
Olha, a Alexandre vai decidir. Eu não libero, né? Eu, no lugar dele, obviamente, não libero. Não acho que tem histórico. Porque o negócio é o seguinte: ah, ele tem compromisso aqui no Brasil. Ele tem. O Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro está ignorando. E aqui eu tenho que chamar. Juristas, o concurso de juristas, que obviamente não esses, né, que assinam, esses advogados que assinam a petição do Bolsonaro, porque é claro que eles não vão concordar, né? Veja só, o artigo 312 do Código de Processo Penal traz os cinco motivos para a prisão preventiva, certo? O artigo 319 do mesmo Código de Processo Penal traz as medidas cautelares. Sabe o nome dessas medidas, Fabiola? Medidas alternativas à prisão. Quando você diz que são medidas alternativas à prisão, você está dizendo o seguinte: se eu quiser, cabe prisão. A rigor, caberia prisão. Mas vamos escolher coisas menos gravosas para não se ter de recorrer ao extremo que é prender alguém. E prender alguém é uma medida extrema. Nas democracias, é a mais extrema das medidas, tá certo? Só não é a mais extrema das medidas no mundo, porque nas ditaduras tem medidas outras, tem tortura, tem morte, tem. Nas democracias, no Brasil, nas democracias em que não há pena de morte, nos Estados Unidos e alguns estados há, mas, enfim, apenas. Qual é? O que é que de pior deveria acontecer a um preso no Brasil, segundo a lei? A prisão. É que depois a gente sabe, tem maus tratos, tem um monte de coisa, mas nada disso é da lei, né? Então se diz assim: o pior que pode acontecer a alguém é a prisão. Prisão preventiva, no caso, antes do julgamento, por isso ela se chama preventiva, antes da condenação. Preventiva quer dizer prévia, prévia à condenação, antes da condenação. E o artigo 319 traz as medidas alternativas. Então, olha aqui, a rigor, numa leitura bem dura da lei, seria prisão. Vamos escolher alternativas? Que são as medidas cautelares? Para que não se tenha de recorrer ao mais duro? Isso que faz a defesa do Bolsonaro, e o Fábio não deve ignorar, nem os demais advogados, e atenção, eles têm todo o direito de tentar isso, e eu tenho o direito de analisar isso. São domínios distintos. Eles têm o direito de tentar. Eles fazem de conta que eles mudam a natureza das medidas cautelares. Fica parecendo que medida cautelar é, sei lá, um capricho do julgador, ou, ah, me deu na veneta, vou lá e meto uma medida cautelar. Não, não é assim, não. Quando você põe uma medida cautelar, o que você está dizendo é, a rigor, você poderia ficar preso. Mas nós vamos evitar o pior por hora, aguardando o julgamento. Tanto é assim, tanto é como eu estou dizendo, não é? Que o parágrafo segundo, acho, do 312, do artigo 312, prevê justamente que, não cumprindo a cautelar, vale a preventiva, evidenciando que existe a conexão entre o 312 e o 319. Que o 319 das cautelares é só uma aplicação mais moderada do que prevê o 312. Então não tem essa de, ah, vou viajar, vou passear, me dá o passaporte aí, quero fazer política lá com Netanyahu, fazendo de conta que ele não está submetido a algumas restrições. Entende? E que essas restrições não estão postas ali como alternativa àquilo que seria mais duro e justificável, a prisão. Então vamos parar com isso. Agora, a decisão, obviamente, é do Alexandre, né? Eu não acho que vá liberar, mas aí é com ele, né? Eu não liberaria nada.
É que do
E
ponto de vista, o
ainda
Reinaldo,
meteria uma tornozeleira nele.
isso foi o que o próprio Reale Júnior hoje também estava conversando conosco. O ponto aí
Ah, é? Eu, não,
também, né,
eu
Reinaldo,
juro que eu não ouvi, mas então estou em boa companhia.
ele falou a mesma coisa. Ele falou que alguma medida tem que ser tomada, e que chega a ser uma piada esse pedido da defesa, né? No
Claro
sentido de
que é. Claro que é.
que, assim, uma pessoa que está, sendo investigada dessa maneira. Com as acusações contra ele, os crimes que são apontados contra ele, um pedido à justiça, ao Supremo Tribunal Federal, para deixar o país, ou é por uma questão de saúde gravíssima, alguma coisa relacionada a algum familiar. Agora, a justificativa que é apresentada, inclusive, nesse pedido da defesa. Chama atenção isso também, mais um ponto da defesa de Bolsonaro nesse sentido, né, o Reinaldo? Não
É
existe
isso
uma
que eu digo. Você sabe...
justificativa, né?
Não, é isso que eu falo. Fica uma espécie de bullying com a justiça. Porque isso é feito com a devida vênia, defesa. Ah, não é isso que a gente quer. Ah, mas então parece muito. É para ficar alimentando a turma dele na internet. Dizer, oh, é claro que ele não vai fugir, tanto é que ele tem compromisso aqui, não sei o quê e tal. Aí já entrou, tem uma foto dele com a Michelle, já pediram passaporte, já tem uma foto dele com a Michelle no avião, né? Num avião, sei lá qual avião, mas a Michelle, peço a quem acompanha agora um pouco de frieza, né? Porque é preciso. A Michelle cheirando o pescoço dele e tal, entende? É, meio assim, não, tá tudo certo, né? Então, assim, é assintoso. A defesa tem o direito de pedir o que quiser, mas há uma tática um pouco assintosa aí de exercício do direito de defesa, né? Ilegal? Não, não é ilegal. Você pode pedir a liberdade, pode pedir o que você quiser, né? Mas que não se justifica, não se justifica. E vem depois do negócio da embaixada. Quando um dos argumentos para dizer que nada de errado aconteceu na embaixada é o fato do passaporte ter sido retido? Então, que diabo de coisa é essa? Né? E aí, considerando que o negócio da embaixada lida com a perspectiva da fuga ou da saída do Brasil para o não cumprimento da lei penal. Então, aí me parece que uma tornozeleira orna, entendeu? Tornozeleira orna, né? Combina, como se... Orna é em dois corgos, que a gente fala, a gente usa em lugar de combinar. Se isso aqui orna, orna, né? Orna bem. Orna no sentido de combinar e orna no sentido de ser um enfeite compatível com a personagem, né?
Ai, ai, ai. Bora seguir aqui 1 hora e 39 minutos. Mande perguntas para tio Rei. Mande perguntas para tio Rei. Ele quer te responder. Você que está acompanhando a gente ao vivo aqui no Olha Aqui. Bora falar do
Você sabe que hoje,
04.
não tenho é da coisa, né? Eu vou ficar, vou matar a vontade de falar aqui com vocês.
Ó, o 04 tem notícias
Oxi!
dele. Vamos falar do Jair Renan. Virou réu por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Isso está num relatório da Polícia Civil do Distrito Federal, que aponta ele como réu nessa história de falsificar o faturamento da sua empresa para conseguir empréstimos bancários. Que coisa, né, o Reinaldo? Como é que você analisa
E
isso?
vai ser candidato a vereador.
Vai ser candidato a vereador.
Acho que Camboriú, né? Camboriú que ele vai ser
Sim,
candidato a
Balneário de
vereador.
Camboriú. Ele, inclusive,
Isso,
ontem
isso.
fez um vídeo lá. Está circulando um vídeo dele que ontem ganhou mais repercussão. Ele criticando um vereador do PT. E aí ele começa a contar por que que ele está lá em Balneário. Ele saiu do Rio de
Ah.
Janeiro porque ele diz que em Santa Catarina é que ele encontrou pessoas honestas e trabalhadoras. Vamos assistir.
Mais uma vez, o PT e seus companheiros falando mal de Santa Catarina, de Balneário Camboriú. Ainda mais esse vereadorzinho da esquerda, que vocês tanto conhecem, o tal de Zanata. Vou fazer um convite para vocês: vão para Venezuela. Lá sim vocês vão ter a democracia que tanto querem. E outra coisa, sabe por que eles falam tão mal de Santa Catarina? Porque somos um povo trabalhador, honesto. Por isso que eu saí do Rio de Janeiro e vim pra cá. Porque essa cidade aqui e todo o estado é maravilhoso. Tá ok? Mandar um forte abraço e tamo junto, compatriotas sulistas.
Tá ok, Reinaldo?
Tá ok, não, e a gente nota a destreza, né, para tratar de assuntos políticos, a gente nota que ele sabe de tudo que ele está falando, né, a concordância. Olha, tem a máxima da biologia, né, também uma brincadeira, que é quem sai aos seus não degenera, né? Mais um. É uma família incrível, ninguém consegue se dar bem na iniciativa privada, ninguém, ninguém, nem Bolsonaro, nem os filhos. Se alguém ali vai se dar bem um dia na iniciativa privada, quem sabe a Laurinha, que todos vivem do pendurado nesse negócio de política, e ele agora investigado vai ser candidato, né? Da esquerda, da Venezuela, da não sei o quê, falando essas palavras, ele mal sabe do que está falando, né? É uma coisa impressionante. Agora, mais um, é a família de replicantes, né? Família que diz adorar a iniciativa privada, mas só vive pendurada na teta do Estado. Eu quero me corrigir aqui, artigo 312 do Código de Processo Penal é o parágrafo primeiro que prevê a preventiva também no caso de descumprimento de medida cautelar, tá? Eu falei que é parágrafo segundo, disse que não tinha certeza, mas é o parágrafo primeiro. Eu olhei aqui porque você não pode ficar com a informação errada, naturalmente, né?
Boa, tio.
Sabe? Então tem que fazer a correção. Eu fiquei com a dúvida aqui e dei uma olhada. Então, feita a correção, tá? É isso.
Não, eu acho que essa história também, né, o Reinaldo, de ele falar de Santa Catarina. E, gente, a família dele do Rio de Janeiro, o irmão dele é vereador.
A base da família Rio de Janeiro, o Bolsonaro é paulista, né? A gente não pode fazer nada, né? Bolsonaro é paulista, mas ele fez carreira no Rio de Janeiro. A base eleitoral original dele, o que elegeu para a Câmara e ficou lá 27 anos, é Rio de Janeiro. O Flávio, a mesma coisa. O Carlos, a mesma coisa. O Eduardo veio para São Paulo já nesse projeto de, digamos assim, expansão da família Bolsonaro. E esse aí foi para Camboriú, foi para Santa Catarina, porque ele foi ser assessor de um deputado aí, ganhou uma sinecura lá, né? Ah, você é assessor parlamentar. Onde? Balneário Camboriú. Puxa vida, né? Assessor parlamentar e deputado federal. E aí, então, já lançando agora a candidatura. E aí, esse deputado aí da esquerda aí, esse não sei o quê e tal, por isso que eu saí do Rio de Janeiro, vim para cá. E aí fala em nós, né? Nós aqui, nós, o povo de Santa Catarina, virou catarinense já, né? É muito impressionante, assim. Eu acho que o segredo dessa família, porque é uma família, né? O segredo dessa família Bolsonaro não é apenas um G escondido ali na grafia que a gente não percebe. O segredo dessa família é o desassombro com que eles falam qualquer coisa. Eu acho assim, vamos falar qualquer coisa? Vamos falar a primeira coisa que der na telha? Vamos. Se a gente fizer isso, a gente vai se dar bem. E acho que pode ser isso. Entendeu? Fale qualquer coisa. Fale a coisa mais absurda que ocorrer. Que foi o que o pai sempre fez. E eles vão indo, vão adiante. É não ter nenhum escrúpulo. É zero de escrúpulo. É uma coisa muito impressionante. Para quem não sabe, a palavra escrúpulo escrúpulo, na verdade, é uma pedrinha, não sei se você sabe, é uma pedrinha. E era aquela pedrinha que entrava na sandália dos romanos, eles andavam com sandália, e a pedrinha entrava ali no calcanhar e ficava incomodando, né? Então ficava aquele troço, lembrando o tempo todo que tinha algo atrapalhando. Daí, por metáfora, é que vem a ideia do escrúpulo, né? Tem um troço que o incomoda, que o adverte de que algo possa estar errado. E, portanto, ser escrupuloso significa ter noção dos limites, porque você está pensando o tempo todo em balizas que organizam o seu pensamento. Os Bolsonaro não têm. Eles vieram ao mundo sem isso. O pai não tem, é visível até pelas petições que faz à justiça, e os filhos também não. Então, vai um cara como esse. Que é claramente, no que diz respeito à política, o resto eu não sei porque eu não faço diagnóstico, mas no que diz respeito à política, é visível que esse rapaz é, digamos, hipossuficiente, né? A forma como ele se expressa, ele fala. E, no entanto, está aí, candidato a vereador, e alguma dúvida de que vai ser eleito? Eu não tenho. Vai ser eleito. Né? Inicia-se aí mais uma brilhante trajetória, né? Outros esquerdistas aí, não sei o quê, nós aqui, de Santa Catarina, inclusive o sotaque, ele tá caprichando no catarinense, a gente vê, né?
É bem constrangedor, né? E assim, um
Muito.
discurso é muito constrangedor, porque é um jovem com um discurso extremamente ultrapassado nesse sentido, né? De falar do sul do país, e fazer essa comparação com outros estados, enfim. Bom,
É, e que
falando do
foi
Rio.
envolvido recentemente numa polêmica, da qual, obviamente, não conseguiu se sair, né? A não ser, ó, não sei o quê e tal, né? Que é essa gente que a gente percebe a disposição persecutória aí, né? Sei lá, para se livrar de quais problemas ou para se justificar diante de qual tribunal. Que coisa mais ridícula, né?
O Araújo fala sorte nossa aqui do Rio de Janeiro, ele é carioca. Sorte a nossa que não tem mais Jair Renan por aqui. Aliás, algumas pessoas, sabe o que elas escrevem no chat, tio Rei? Falando assim, poxa, libera o passaporte pro Bolsonaro, vai que ele vai embora daqui mesmo. Manda o passaporte para ele, só que aí lá você retém para ele não voltar, é o que algumas pessoas colocam. É no chat, mas não pode ser assim.
Não, ele tem que pagar, ele tem que pagar.
Tem que pagar. Antes de a gente abrir para as perguntas, vamos comentar a foto do dia? A imagem do dia, a imagem do governador Cláudio Castro, ali cumprimentando o presidente francês, Emmanuel Macron. E aí, ele corta a Lula da foto, né? Quer dizer, a gente não sabe se foi realmente editada, mas dá a entender que sim. Mas só que a mão do Lula ficou sobrando aí na foto. E aí, hein? Como é que você
Olha só,
analisa essa imagem?
Eu não tenho a. Eu realmente não tenho, estou perguntando. Se for, aí já analiso junto. Há informação de que foi a mesma turma do Cláudio Castro que cortou a foto do Lula, é isso?
É
Para
porque ele
divulgar.
colocou, na verdade, não se sabe se foi a turma, mas ele colocou a foto no Instagram dele. É, foi uma
Sei.
foto
Com o Lula
publicada
cortaram.
no perfil oficial do Cláudio Castro. Então
É,
foi
não,
aí que
aí.
chamou a atenção, entendeu? Porque não foi uma foto retirada, a foto publicada. Até se você puder abrir, Diego, para gente, o Instagram do Cláudio Castro, que traz essa imagem. É, da foto, e aí li ele falando sobre a importância do encontro com Emmanuel Macron, o estreitamento das relações entre Brasil e França, e a honra de receber ele no estado. Tá aqui, ó, o Instagram do Cláudio Castro. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, que alegria para o Rio receber o presidente da França, visita que fortalece ainda mais os laços entre Brasil e França. Então, quer dizer, ele fala sobre a relação entre Brasil e França, corta o presidente brasileiro na foto, mas deixa a mão de Lula com quatro dedos, né? E aí é muito forte isso, por isso essa imagem está percorrendo aí todos os cantos.
Sim, e na política brasileira quem tem quatro dedos sou eu, né? Então, não tem, né, quatro dedos na mão esquerda. Olha, eu não quero julgar que, foi intencional. Parece não ter como não ser intencional, né? E aí é ridículo, né? Porque, obviamente, o Macron não veio ao Brasil para se encontrar com o Cláudio Castro. E, por um acaso, um dos projetos Brasil-França fica em Itaguaí, no Rio de Janeiro, né? Então, e aí, o que que é? Não, não vamos brincar agora, não temos um Stalin no Rio de Janeiro, né? O Stalin, afinal de contas, o Stalin cortava das fotos, ele fazia edição das fotos, né? Era conhecido por isso. Então, fotos, por exemplo, em que Trotsky, seu adversário, estava, né? Ele passou para a história sem o Stalin. E aí, se houve a intenção de cortar o Lula, mantendo a mão do Lula, é que aí apagar a mão do Lula também, aí já ia ficar demais, né? Aí já fugiria de qualquer propósito, de qualquer razoabilidade. É ruim isso, né? É ruim, até porque visivelmente o que é que o Lula está fazendo ali? Por que que a mão do Lula está ali? Quem é que me diz por que que a mão do Lula está ali? A mão do Lula está ali porque ele está apresentando, né? Ele está apresentando o Cláudio Castro ao Macron. Quem é que conhece o Macron? É o Cláudio Castro ou é o Lula? É o Lula, né? E ontem, aliás, a internet teve uma outra coisa engraçada falando do bromance entre o Lula e o Macron, né? Porque os dois de mãozinha dada, os dois olhando para o céu, tudo love, 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 né? Então o Macron conhece, tem respeito pelo Lula, apesar das diferenças que eles têm, e uma delas diz respeito ao Mercosul, né? E União Europeia. O Macron disse na Fiesp, precisa rever, ele é contra o acordo, que de fato tem mobilizado os agricultores na Europa como um todo, né? Então eles têm essa divergência. Há uma outra divergência envolvendo a guerra da Ucrânia e da Rússia. O Macron chegou a dizer até em mandar tropa para a Ucrânia, o que é uma loucura, né? Se fizesse isso, a própria OTAN teve que dizer, olha, nós não pensamos nisso, né? E aí o Macron disse que ele é membro da OTAN, não é o tanque, mas enfim, né? Tem divergências com Lula aí. Agora, de qualquer modo, o Macron veio aqui, tem a colaboração na área da Marinha, colaboração na questão nuclear, né? Que tanto tem o submarino a propulsão nuclear, quanto se quer fazer uma parceria com a França para o desenvolvimento, para o uso, mesmo desenvolvimento de energia nuclear, para a produção de energia elétrica, para fins pacíficos, como Lula disse, né? E parece que esse é um dos caminhos, né, que o mundo está seguindo, né? E, portanto, o Brasil também. Então, essa é a parceria, né? É com o Brasil. E aí não faz sentido. cortar essa imagem, fica parecendo coisa de gente doida, né? E sem contar que isso se deu em Itaguaí, né? Itaguaí é uma, quando se trata de gente doida, Itaguaí é uma cidade que merece respeito, né? Por que merece respeito? Porque é a cidade onde se passa, né? Onde se dá a história do alienista do Machado de Assis, né? Onde é que ficava o Simão Bacamarte, o alienista? Ficava em Itaguaí, né? E aí mandava todo mundo para a Casa Verde, que ele julgava louco. Até o dia que ele soltou todo mundo e se prendeu na Casa Verde, que é o que muito político deveria fazer no Brasil, né? Libertar o povo e se prender na cadeia, né?
Solta a vinheta pro tio Rei, solta a vinheta pro tio Rei. Fala que eu te escuto, porque agora é
Fala
hora
que
de
eu te
tio
escuto.
Rei responder a sua pergunta. Primeiro tem um super chat da Bira Teodoro, que na verdade é um comentário, não faz uma pergunta. Falou, olha, no final de 2022 ele tinha compromissos de assumir a derrota e passar a faixa. No entanto, fugiu para os Estados Unidos. Dentro do contexto aí de fugir, todo mundo fica fazendo essa comparação sobre o que aconteceu no final do ano e que foi antes do 8 de janeiro, a gente não pode esquecer, e que inclusive é fato de investigação, essa ida dele para os Estados Unidos. As pessoas têm que relacionar, né, Reinaldo? Porque isso está
Sim.
dentro das apurações, inclusive a falsificação da carteira de vacinação para viajar para os Estados Unidos e inclusive ele estar lá durante o 8 de janeiro.
Aliás, muito bem lembrado isso, porque nesse documento dos advogados, eles falam, eles exaltam aquilo que seria, a subordinação do Bolsonaro ao Estado de Direito. Usam até um adjetivo meio cafona, né? Existem adjetivos cafonas? Em princípio, nenhuma palavra é cafona. Agora, dependendo do uso, sim, né? Disse assim, bocumoco, como se dizia quando era criança, né? Que é pujante no peito de Bolsonaro o amor ao Estado de Direito. Uhul! Pujante no peito de Bolsonaro o amor ao Estado de Direito? Foi por isso, então, que ele, não queria, nem realizar a eleição, como demonstra a reunião de 5 de julho de 2022, depois queria depor o presidente, como evidencia depoimentos de ex-comandantes militares, e aí há o 8 de janeiro. Como? Isso demonstra como é pujante o amor ao Estado de Direito? Ele não quis passar a faixa para o presidente, ele foge do Brasil para não passar a faixa, como lembrou a internauta. E isso quer dizer que. Qual é o nome da pessoa? Desculpa, você guardou aí?
Guardei. Chama Bira. Bira não,
Bira.
é Bira Teodoro.
A Bira. Bira. E depois ele foge para não dar, para não passar a faixa. Isso é amor ao Estado de Direito, subordinação ao Estado de Direito? Tudo aquilo que Bolsonaro não é, é reverente ao Estado de Direito. Como resta claro. Né? E depois da bagunça feita, ele retuita, né, um troço que faz na prática exaltação da bandalheira. Né? Apagou, mas não adiantou porque foi recuperado. Né? Então, ele pode ser tudo, menos reverente ao Estado de Direito. Né? Ou vocês querem que eu me lembre de uma manifestação golpista de que ele participou, que ele saiu de lá e gritou para o Supremo: Acabou, porra! É subordinação ao Estado de Direito. Vamos dizer isso para Alexandre de Moraes, aquele que foi o alvo do 7 de setembro de 2021, aqui em São Paulo, ele sob o palanque dizendo que não mais obedeceria a decisões tomadas pelo Alexandre de Moraes? Subordinação ao Estado de Direito?
Ó,
A defesa
pergunta do Pedro.
faz o que quer. E eu também analiso como quero, né?
Pergunta do Pedro agora.
Diga, Pedro,
Reinaldo
nome que eu
Azevedo.
tenho.
Pergunta, Pedro. Reinaldo Azevedo, qual é o sistema democrático que você acredita ser melhor? Presidencialismo, parlamentarismo ou misto? Em quais moldes? Algum exemplo? Americano, britânico ou português?
Eu gosto do parlamentarismo, ele mesmo. E me penitencio, porque quando teve o plebiscito eu votei pelo presidencialismo, foi um voto errado. Eu gosto do parlamentarismo, teria de ser um parlamentarismo com voto distrital misto. Uma parte dos parlamentares eleita em lista, portanto, com voto em partido. E outra parte aí com voto majoritário. Dá para fazer um parlamentarismo misto, um voto distrital misto, né? Mas também, se for todo ele em lista, não vejo problema. O que eu não gosto é fazer um parlamentarismo com voto puramente distrital, assim. E aí fica uma coisa confusa. Os Estados Unidos, de algum modo, têm o parlamento todo ele distrital, com eleição de presidente da República, e vira aquele troço que eles têm lá, né? Então, é o parlamentarismo com voto distrital misto. A coisa que mais se aproxima de um modelo é a Alemanha, né? Acho que tem um sistema bom, tem lá as suas complicações, mas acho que tem um sistema bom. E existe o sistema português, que depende como você queira chamar, ou semiparlamentarismo ou semipresidencialismo. O regime eu diria, parlamentarista, porque é o parlamento que governa, é o primeiro-ministro que governa, né? Mas você conserva um chefe de Estado para evitar grandes crises. Nós vimos agora, recentemente, o que aconteceu em Portugal, né? E o presidente, em certas circunstâncias, tem o poder de dissolver, né, o parlamento e marcar eleições, né? O Marcelo Rebelo, presidente de Portugal, acho que errou na última condução, né? Mas o António Costa, o ex-primeiro-ministro, também errou, porque não deveria ter renunciado. Existe um Ministério Público em Portugal que vive a fase da irresponsabilidade que o nosso viveu aqui. Botar o nome do primeiro-ministro como sendo uma pessoa envolvida num processo de corrupção, e é raro de António Costa, não era ele. Né? Mas mesmo assim ele renunciou. Ao renunciar, o Marcelo Rebelo, presidente, conserva o poder de dizer ao partido que dominava a Câmara, que era o Partido Socialista, formem um novo governo. Ou ele pode dizer: tem uma crise, dissolva-se o parlamento. Ele escolheu dissolver o parlamento. Ao dissolver o parlamento, foi um erro no momento em que o governo estava sendo acusado de corrupção, e aí o tal do Chega, a partir da extrema-direita, saiu de 12 deputados para 58, né? O que é uma barbaridade, né? Mas não faz parte do 58? Acho que é quase isso. Agora eu vou ter que ver. Eu fiquei em dúvida, 58 ou 48. Mas, de qualquer modo, o sistema português também é um sistema respeitável. O que tem no Brasil? O Brasil já fez dois plebiscitos e escolheu o presidencialismo. Você teve o plebiscito da década de 60 e você teve o plebiscito agora, já depois da Constituição. E se escolheu o presidencialismo, será que pode simplesmente o parlamento dizer: não, nós vamos instituir o parlamentarismo? Acho que teria de haver pelo menos uma nova consulta. Não sei se o parlamentarismo passaria. Agora, um regime semipresidencialista ou semiparlamentarista do modelo português, esse eu acho que seria possível, né? Não sei. Acho que seria constitucional, é um debate, né? Mas aquilo que eu defendo hoje é o parlamentarismo. O presidencialismo entrou em falência, ponto final. O que aconteceu no Brasil evidencia isso. O que acontece agora nos Estados Unidos evidencia isso, né? Veja que os Estados Unidos podem eleger, né, o Trump de novo, né? Com superpoderes. Que tem superpoderes, o presidente americano. Você tem um parlamento nos Estados Unidos que tem menos chance de servir de acolchoado, por incrível que pareça. O Centrão no Brasil também pode evitar desastres, né? Centrão que você não tem lá, né? É o único lado positivo, todo o resto é negativo. Então pode ser uma crise desgraçada, né? Não são poucas as pessoas nos Estados Unidos que falam do risco de fim da democracia americana, né? De uma crise nos Estados Unidos como nunca aconteceu, né? Então o presidencialismo não, acho que esgotou as suas virtudes. E se você olhar no Brasil, ainda que esse Lula que está aí hoje, só para fazer uma comparação, o Lula de 2024 não é o Lula de 2004. O Lula eleito, que tomou posse em 2023, não é mais o Lula de 2003 e não tem nada a ver com as qualidades do Lula ou com a idade do Lula. Isso é besteira. Acontece que o Lula que assumiu em 2003, ele não tinha de pagar a emenda obrigatória. O presidente não tinha. O presidente da República passou a ser obrigado a pagar emendas obrigatórias do orçamento em 2015, com a Dilma. As emendas individuais impuseram isso à Dilma. Aquela bagunça de 2013 fez esse favor, enfraqueceu de tal modo a presidência e os poderes que o Congresso enfiou a faca no pescoço e diz: agora você tem que pagar a emenda obrigatória. As individuais. 2019, Bolsonaro fraco, com risco de impeachment, tal, faz acordo com o Lira, tal, e aí as emendas de bancada passam a ser obrigatórias. E agora, no último orçamento, na prática, querem tornar obrigatório, porque isso está em debate ainda, as emendas de comissão.
Aí não dá, né?
De maneira que você tem 222 bilhões de dinheiro livre para o executivo. E o Congresso quer, desses 222, ele quer 53 bilhões, que é uma piada. Então, o presidencialismo no Brasil, ele está manco hoje. O Congresso pegou uma parte do que cabe ao Executivo, só que não tem de responder por isso, né?
Acho que é por isso que o Pedro fez essa pergunta. Bora lá,
Sim.
tio Rei, que amanhã é Sexta-feira Santa. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Uma boa Páscoa para
Na
você.
próxima segunda-feira. É isso aí. Amanhã, Sexta-feira Santa, dia de comer bacalhau,
Ai,
né?
adoro.
Para mim, vai. Você sabe que a minha sempre exaltada mulher, eu vou te chamar aqui, né? Se ela concordar também, não sei se ela vai concordar, né? Mas acho que vai, né? Para você experimentar uma iguaria que ela faz. Inigualável,
Nossa, que
que é
honra! É.
lasanha de bacalhau.
Uau! Gente, eu recebi um convite
Lasanha
para ir jantar, talvez, na casa de Reinaldo
de
Azevedo.
bacalhau, a Lilian faz, é
Ai, já tô
espetacular.
com água na boca, Lilian. Pode
Espetacular.
põe na agenda aí, eu quero.
E eu deixei aqui, são 48 os deputados do Chega da extrema-direita em Portugal, tá? Só para confirmar, porque também ficou meio solto assim, então é bom saber. Porque senão fica ruim,
É
né? Para quem
verdade.
acompanha. Mas é isso, você vai experimentar o melhor prato. É o prato das coisas que ela faz, e ela faz coisas espetaculares. Essa,
Nossa,
sem
fiquei com
dúvida, é a
água na
melhor.
boca.
Tem ainda, e tem uma coisa adicional: ela não come a lasanha que ela faz, porque vai cebola e ela não come nada com cebola.
E ela não tira a cebola para ela. A gente disse que é uma pessoa generosa, né?
Não,
Eu, quando tenho alguma
não, não, não.
coisa que eu não gosto, eu tiro
Não,
dos
porque ela disse que o
ingredientes.
prato é perfeito com isso, né? Então
Ela é
aí ela
muito
faz.
maravilhosa. Mais um motivo para ela ser maravilhosa. A gente está fazendo tudo que
Ah,
ela está fazendo tudo que ela não gosta. Falar dela no ar. Vambora, tio Rei.
não, você não sabe a cara que ela está fazendo aqui. Ela está na minha frente, ela está assim.
Ai, não fica brava com a gente adora. Beijo. Tchau, Rei.
Beijo.
Até. E assim a gente termina nosso Olha Aqui de hoje. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Um bom feriado para você amanhã. Amanhã a gente tem duas edições do All News para você. Uma ao meio-dia e outra às 5 horas da tarde com ela, a maravilhosa Natália. É com você aqui, Natália Mota. E eu volto na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Até lá, bom final de semana.
Uau! Wow.